Fala MDS! Olá, está começando mais um episódio do Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Brasi e neste episódio vamos conhecer detalhes da Operação Acolhida, criada para gerenciar o fluxo migratório na fronteira norte do Brasil. Essa força-tarefa logística e social vai muito além do atendimento emergencial. Ela garante acolhimento e interiorização dos migrantes. Para este papo, eu recebo aqui no estúdio do Fala MDS o diretor do Departamento de Proteção Social Especial, Regis Espíndola. Regis, bem-vindo ao programa. Você já esteve aqui antes, então é um prazer recebê-lo mais uma vez.
Obrigado, Erika. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui nesse podcast, né? Assim, um oi muito especial e um abraço mesmo, né, para todos os gestores, gestoras de assistência, trabalhadoras, trabalhadores, conselheiros e demais interessados no tema, né, que acompanham aqui os podcasts do MDS.
Com certeza. Eu acho que temos muitos interessados nesse tema. Operação Acolhida, o nome é muito bonito, né? Acolher é um verbo muito bonito e é muito característico dos brasileiros. Então, vamos conhecer mais essa operação? Porque, Regis, o objetivo da nossa conversa é explicar a quem nos ouve como que ocorre a articulação entre o governo do Brasil, as agências internacionais e a sociedade civil para transformar a realidade de milhares de famílias venezuelanas que buscam oportunidades aqui em solo brasileiro. E, é claro, explicar as políticas de assistência social dedicadas a esse público, né? Regis, para quem ainda não conhece, então, não ouviu falar, o que é a Operação Acolhida, como é que funciona essa política? Ela, como eu disse, gerenciada pelo MDS, mas tem outros envolvidos, não é isso?
Isso, na verdade, ela é uma grande força-tarefa mesmo, né? Diversos ministérios aqui, né, do governo federal e também com as agências internacionais e governos municipais e estaduais. Mas, sobretudo, né, para aquele ouvinte que nunca ouviu falar sobre a Operação Acolhida, acho que é importante a gente até voltar um pouquinho, sabe, Erika, que essa operação ela se inicia a partir do aumento de um fluxo migratório de venezuelanos, né, que por questões sociais, culturais, políticas e econômicas, né, deixam a Venezuela, né, com uma ampliação desse fluxo desde 2015, 2016 e um grande boom, digamos assim, né, uma explosão maior em 2018, né, quando é implantada essa implantação no norte do país, lá no estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, né, a partir do município brasileiro de Pacaraima, que era um município bem pequenininho, que hoje já não está tão pequenininho mais, uhum, porque esse fluxo todo também movimentou aquela cidade, mas na onde o governo federal, juntamente com as agências internacionais e sociedade civil, começaram ali um processo de implementação mesmo de uma estrutura que pudesse acolher esses venezuelanos que estavam atravessando a fronteira e buscando no Brasil, né, uma melhor qualidade de vida. A Operação Acolhida, em linhas gerais, ela está dividida em três grandes eixos, que é um primeiro eixo de ordenamento da fronteira, que quem cuida desse eixo, né, é o Ministério da Justiça, é o Ministério da Defesa, e que tem a ver aí com todas as regras de migração, né? Qualquer pessoa, quando ela parte de um país para o outro, tem uma regularização, né, que deve ser feita enquanto documentação, que pode ser o refúgio, que pode ser o pedido de residência. Então, estamos ali, né, toda essa estrutura mesmo, que também dialoga, obviamente, com a proteção, mas que tem algum aspecto mais enquanto fluxo de fronteira. Um segundo eixo, né, que é de responsabilidade do MDS, que é o abrigamento, ou seja, né, o nome da operação é Operação Acolhida. Então, esse eixo de abrigamento, que é o eixo do acolher, ele é o que sustenta, de fato, né, a operação e o seu caráter humanitário, na onde o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, né, o MDS, juntamente com algumas parceiras implementadoras, e aí aqui destaco a ABSE Brasil e também a CNUR e OIM, né, que são agências internacionais, desenvolvem as atividades de acolhimento. Atualmente são 9 mil vagas que são ofertadas, né? Nós estamos com uma capacidade, né, de acolhimento no momento ao em torno de 4.500 vagas ocupadas, mas, ou seja, 50%, um pouquinho mais do que isso, mas na onde é garantido toda a infraestrutura necessária mesmo, né, para uma família, para um indivíduo estar ali acolhido. E um terceiro eixo, que também é de responsabilidade do MDS, mas com os parceiros, como os demais, que é o eixo de interiorização. A gente sabe, de acordo com os dados do Ministério da Justiça, que mais de 1 milhão e 400 mil pessoas já cruzaram a fronteira. Essas pessoas, elas não é possível que elas fiquem no mesmo espaço, né, no mesmo estado, no caso Roraima. Então é preciso também a gente desenvolver estratégias para que elas possam ir para outros lugares do Brasil, né, e a gente fazer uma divisão, né, disso a nível de regiões. Deste 1 milhão e 400, nem todas permaneceram no Brasil, né, aproximadamente 700 delas já retornaram ou para a Venezuela ou para algum outro país a partir do Brasil, mas com isso a gente ainda tem, né, um quantitativo muito significativo que está em solo brasileiro e que tem acesso e direito a todas as políticas públicas, né, implementadas no nosso país.
Assim como prevê a nossa Constituição.
Assim como prevê a nossa Constituição.
É uma obediência à Constituição brasileira.
A Constituição, a lei de imigração e os próprios tratados internacionais de direitos humanos.
Então, esse levar esses migrantes venezuelanos que entram lá por Pacaraima, em Roraima, para outras cidades, outros estados brasileiros, oferecer a eles acolhimento, é o que a gente chama de interiorização.
Sim, é o que a gente chama de interiorização, né? É neste processo de quando eles já saem ali, né, do estado de Roraima. É, como Pacaraima, né, eu disse, era um municípiozinho bem pequenininho, né? Era um municípiozinho que tinha 6, 7 mil habitantes, hoje está mais que dobrou essa sua população. É, lá também a gente não teria infraestrutura necessária para acolher todas essas pessoas. Então, lá em Pacaraima, quando um venezuelano, quando um migrante, ele cruza a fronteira, né, o que, que ele vai encontrar lá? Ele vai encontrar uma primeira estrutura, que é uma estrutura de um alojamento provisório, uma acolhida, onde ele vai também encontrar uma estrutura de uma rede de parceiros, Polícia Federal, Receita Federal, o Cadastro Único aqui da Assistência Social, atendimentos de proteção, atendimentos de saúde, como, por exemplo, a sala de saúde, e vão fazer esse primeiro atendimento e traçar as estratégias ali que são de respostas mais emergenciais mesmo para demandas que eles têm e um acolhimento provisório. Provisório porque depois ele vai ser, né, deslocado para o município de Boa Vista, na onde funciona
capital
a capital do estado de Roraima, na onde funciona também, né, as unidades de acolhimento que as pessoas que assim requererem, né, vão poder estar ali acolhidas e protegidas até que possam ser interiorizadas ou até que muitas delas também, né, por autonomia própria, por outras estratégias, né, também conseguem dando alguns encaminhamentos posteriores ao acolhimento. E a interiorização é o processo depois dessa parte que elas estão no acolhimento, né? Então, a interiorização é quando a gente passa, né, para um processo de que elas vão ser integradas já, né, a um determinado município, estado, a partir de 4 modalidades. A primeira delas, né, que é muito, muito conhecida e natural, né, que é a reunificação familiar. Muitas das vezes chega, por exemplo, primeiro o pai, né? Um homem solo que é pai, que tem família na Venezuela. Depois que ele está estabelecido no Brasil, ele tem condições de receber a sua esposa, seus filhos, ou a sua mãe, né, seu pai, algum outro parente. Isso a gente chama de uma modalidade de reunificação familiar, que é quando as pessoas cruzam a fronteira e vão ser interiorizadas porque já tem um familiar aqui no Brasil que tem condições, né, de recebê-las. Uma outra modalidade é a reunificação social, que é um processo parecido com o familiar, mas quando não tem um vínculo familiar. O vínculo, ele é social, é o amigo, é o padrinho, é a madrinha, né? Então, assim, tem um vínculo de afetividade, de afinidade, mas não tem necessariamente um vínculo, né, familiar. Uma terceira, dentro da interiorização, né, uma terceira modalidade é a da vaga sinalizada de emprego, que é quando empresas parceiras, né, inclusive aquelas que estejam, que possam estar aqui, né, algum colaborador, algum gerente nos ouvindo também pode ser uma empresa parceira da operação acolhida, sinalizam vagas disponíveis para receber estes migrantes. E aí as pessoas já vão com um emprego garantido, né? Muitas delas oferecem algum tipo de condição de alojamento, hospedagem, né? Ou desenvolvem junto ali ao município estratégias para receberem esses migrantes. Então é uma modalidade também que para a gente é muito importante, porque a pessoa já vai com uma autonomia maior, sobretudo autonomia de renda, né? E a quarta, que seria a modalidade abrigo-abrigo. Quando elas saem de uma modalidade, né, no acolhimento lá em Boa Vista e vão para um outro acolhimento em outro município. Essa modalidade, ela é muito necessária para alguns casos específicos de proteção. Vamos pensar um exemplo de um idoso que mora sozinho, né, que se deslocou sozinho. Ele não necessariamente ele vai ter condições de ser inserido imediatamente ou até de ser inserido no mercado de trabalho. Então ele vai precisar do poder público, ele vai precisar, né, dessa proteção do Estado por um período maior e ele é interiorizado numa vaga, né, de abrigo.
Muito bem. Regis, agora você falou sobre famílias, sobre pessoas que vêm sozinhas. Existe um perfil mais específico de imigrantes venezuelanos ingressando no Brasil ou não? São vários perfis, tem muita gente de todo tipo.
São vários perfis, mas a gente pode a gente pode citar assim, né, assim, alguns cenários que a gente vem observando. Acho que o primeiro deles, Érica, é saber que o fluxo migratório, como ele é um fluxo que já, né, já tem uma temporalidade maior, a gente já está falando de um fluxo aí, né, de mais de 8 anos, esse perfil também ele foi mudando ao longo do período. Né, nos primeiros anos da Operação Acolhida, quando a gente, né, pega os nossos históricos, né, o perfil das primeiras pessoas que chegavam eram pessoas majoritariamente adultos, numa idade laboral, né, e que vinham nesse processo inicial mesmo de migração. Hoje, a gente tem alguns cenários de algumas vulnerabilidades já mais agravadas. Então, famílias numerosas, idosos, pessoas com deficiência, pessoas que fazem o processo de migração em busca também de tratamento de saúde, né, mulheres grávidas, né, que não tiveram acesso ao pré-natal no tempo, né, pertinente e que fazem também, né, essa travessia, que fazem esse processo de migração para poderem, né, ter seus filhos aqui numa condição maior, né, mesmo de segurança sanitária, de saúde. E também temos uma situação que tem nos chamado a atenção e estamos atuando muito nelas, né, que é de alguns adolescentes desacompanhados. Então, adolescentes, né, que pelas suas vulnerabilidades ou já estão com algum responsável aqui no Brasil ou são, né, assim, aqueles adolescentes que já estavam expostos a situações de trabalho infantil na Venezuela ou outras situações e que vêm também nessa busca, né, nessa tentativa de melhores condições. Então, embora seja um perfil diverso, né, a gente tem a presença tanto de famílias, mas também de pessoas, né, que estão aí solo, né, nas suas diferentes condições, sejam os adultos numa idade laboral, mas também situações agravadas aí por algumas vulnerabilidades.
Agora, Regis, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona a inclusão desses migrantes no Cadastro Único e qual a importância disso para elas acessarem os programas sociais, né? Você explicou que a gente acolhe e que eles passam a ter os mesmos direitos e provavelmente deveres de brasileiros. Sim. É o que diz a nossa Constituição. Então, essas pessoas podem acessar os programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo, o benefício de prestação continuada, né? E por serem estrangeiros, tem alguma restrição, algum programa social que não, eles não acessam?
Não há uma restrição, né, enquanto programas sociais, né, todos os serviços do SUAS, até pela própria nossa Constituição também, né, para quem deles requer, para quem deles necessitem, então eles têm acesso, sim, a todos os serviços e políticas públicas sociais, em específico aqui na nossa conversa de hoje da política de assistência social. A inserção no Cadastro Único, ela se dá em dois momentos, né, a gente tem lá na própria fronteira, né, em Pacaraima, a gente chama de Petrig, que é o posto de, né, triagem, na onde tem todos esses serviços reunidos, né? Então, eu disse, né, que assim, da Polícia Federal, que vai fazer a regularização de documentos, a Receita Federal, que vai estar fazendo a emissão do CPF, das agências de proteção, que vão estar fazendo atendimento ali para identificar as demandas, e também temos lá, já na fronteira, uma parceria com o município de Pacaraima, com a Prefeitura Municipal de Pacaraima, uma sala do Cadastro Único. Então, é muito comum, as salas, elas são numeradas, né? Sala 1, a sala 2, a sala 3. Então, geralmente, a pessoa já faz um circuito ali de proteção. Ela passa, regulariza a sua situação junto à Polícia Federal, depois ela já vai na sala 2 ali fazer a emissão do CPF, já vai numa sala 3 para receber um atendimento de proteção, até chegar na sala, né, do Cadastro Único também, já fazer, né, este cadastro daquelas famílias, obviamente, que estão no perfil, né, para o programa Bolsa Família, estão no perfil do Cadastro Único, que é a grande maioria daquelas que, né, que estão migrando. Mas isso tudo já pode ser providenciado na própria, ali nesse Petrig, né, na própria fronteira.
Então, independente de onde eles vão ser encaminhados, interiorizados no, sim, Brasil, se é comprovada, e muito provavelmente na maioria dos casos é, a situação de vulnerabilidade social, essa pessoa já vai com a garantia de que vai conseguir ingressar em algum programa social.
Isso mesmo. É, além desse posto do Cadastro Único em Pacaraima, nós temos também um em Boa Vista, dentro do posto de triagem de Boa Vista. Esses mesmos serviços que eu citei aqui na fronteira, eles também têm em Boa Vista. Porque ainda que a gente tenha uma ação lá, pode ter pessoas que vão chegar direto à capital, né, que não vão parar mesmo na fronteira ali para fazer essa regularização, vão descer diretamente para a capital, que é Boa Vista, até a capital do estado, e podem estar fazendo também todo esse percurso de proteção dentro do PETRIG de Boa Vista. Né? No caso de Boa Vista, nós temos um posto de cadastramento também no Cadastro Único, né, em parceria com o município de Boa Vista, né, que é uma homenagem para uma grande militante da assistência social, que foi nossa colega aqui do MDS, né, Simone Albuquerque. É, o Cadastro Único, ele precisa ser atualizado também, né, como muitos que estão nos ouvindo também já escutaram outros podcasts, né, sobre Cadastro Único e já tiveram essa informação. Então, é fundamental que as pessoas, quando elas são interiorizadas, né, elas possam procurar o CRAS ou o posto de cadastramento do seu município, também ali que foram interiorizadas, para fazer essa atualização. Sobretudo, a atualização do próprio endereço. Né? Então, isso é algo que é fundamental e que a gente também, né, estimula para que as pessoas façam.
Regis, a Operação Acolhida não é executada sem a parceria dos municípios, eu imagino. Então, como é que o MDS articula com os governos municipais para receber os migrantes venezuelanos? Você já citou Pacaraima, por óbvio, que é a fronteira física ali, né, de onde eles pisam no Brasil, digamos Sim. assim. Mas os outros municípios em outros estados têm grande importância.
Com certeza, né? Acho que Boa Vista também, por óbvio, onde tem ali os acolhimentos e tem toda uma demanda muito também com a rede local. Mas todos os municípios do Brasil são municípios parceiros ou potenciais parceiros, né, para a Operação Acolhida. E é muito importante para a gente essa articulação direta com esses municípios. O Ministério, né, ele tem uma estratégia de fazer um cofinanciamento emergencial para municípios que recebem migrantes e que tem essa modalidade do abrigo-abrigo que eu citei lá na interiorização. Né, então, municípios que recebem migrantes venezuelanos e que têm uma demanda para abrigos, né, eles fazem um requerimento ao Ministério, que pode ser feito a qualquer momento, né, para um recurso emergencial, né, para a manutenção dessas vagas de acolhimento. Vagas essas que podem ser nas modalidades de um acolhimento mais coletivo, como aqueles que a gente conhece, mas que também pode ser um acolhimento um pouco mais pontual, como, por exemplo, uma casa de passagem, um pagamento de uma vaga na rede hoteleira, né, e outras estratégias que o município possa considerar a parte da sua realidade. Só no ano de 2025, Érica, o investimento, né, nessa interiorização e no cofinanciamento destes municípios foi superior a 25 milhões, né, onde a gente atendeu municípios, né, do Brasil inteiro, né, e também governos de estado. Né, a gente pode citar o exemplo aqui do Amazonas, o exemplo de São Paulo, o exemplo do Rio Grande do Norte, que são estados, né, onde também o próprio ente-estado, né, Secretaria de Estado de Assistência Social, ou em parceria com outras secretarias, desenvolve um acolhimento para migrantes, né, e o governo federal também faz esse repasse. Hoje, né, o nosso cenário de interiorização, os municípios que mais recebem são os municípios da região sul. Então, o Brasil inteiro recebe, mas os municípios da região sul, né, têm aí uma concentração maior desse recebimento e acaba que, consequentemente, também, né, tem uma solicitação maior de pedidos, né, para esses acolhimentos emergencial, né, tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas os demais estados e municípios também, né, estão aptos a identificar essa demanda, né, entrarem em contato com a gente aqui no MDS a partir do e-mail migrantes@mds.gov.br, onde vão ter acesso aí a todas as informações também sobre esse tipo de cofinanciamento.
Regis, esses municípios também auxiliam o MDS e os migrantes diretamente na conquistar uma vaga de emprego, enfim, matricular as crianças nas escolas? Como é que funciona essa parte também?
Sim, né, esses municípios, eles desenvolvem todo esse trabalho mesmo, né, de proteção junto a esses migrantes, com acesso aos diversos serviços da rede, né? Então é muito importante que, quando esses migrantes chegam, né, nessas unidades de acolhimento, exceto aqueles casos excepcionais do idoso, da pessoa com deficiência que não vai ter condição de uma inserção rápida no mercado de trabalho, né, mas são identificadas essas habilidades, potencialidades, e o município, né, a partir da sua rede, também faz a construção desses projetos de vida mesmo, né, assim, de integração local. As agências internacionais também têm uma atuação importante, né, que apoiam os municípios também neste momento, né? E aí eu estou falando aqui de OIM, eu estou falando do JECNUR, mas eu também posso citar aqui a Caritas Brasil, a ADRA, o Serviço Jesuítas para Migrantes e Refugiados e tantas outras, né, que não daria nem tempo de citar todas aqui, né, mas que constituem essa grande rede mesmo de proteção a migrantes e refugiados no Brasil e são fundamentais, né, para apoiarem o poder público e muitas das vezes, né, até para estarem em espaços que o poder público ainda não conseguiu chegar e que essas instituições, né, de apoio a migrantes já estão ali desenvolvendo alguma atividade.
Trabalho valoroso,
sim,
desse pessoal. Você tem falado algumas vezes sobre a entrada de pessoas idosas e crianças e adolescentes desacompanhados. O tratamento é diferenciado.
Sim, no caso de crianças e adolescentes, a gente precisa do acionamento imediato da rede de proteção, né? Assim como as crianças e adolescentes elas estão no Brasil, então elas vão ter o mesmo tratamento que uma criança brasileira que está sem o seu responsável, né? Ela precisa aí de uma localização de um responsável, se isso não é feito, não é possível, né, uma medida de proteção, de acolhimento, né, porque no Estado brasileiro, pensando enquanto uma nação, né, assim, não permitido, não é admitido pela nossa, mais do que a nossa normativa, a nossa jurídica, né, mas enquanto nosso compromisso mesmo com a proteção de crianças e adolescentes, né, que crianças e adolescentes fiquem desacompanhadas. Então, tem toda essa estratégia, né, para isso, o Ministério do Desenvolvimento, né, o MDS, ele faz o cofinanciamento direto de uma unidade de acolhimento para crianças e adolescentes em Pacaraima, porque a gente entende que a situação é tão urgente que a gente não pode nem esperar o tempo de levá-las para Boa Vista, então tem que ter logo ali na fronteira mesmo. E aí ali, elas, né, são essas que estão nessa situação, são acolhidas, né, até que se possa ser localizado um responsável no Brasil, ou quando não tem, né, todas as alternativas mesmo para que elas permaneçam em acolhimento, em proteção segura, até a sua situação ser regularizada. E no caso de idosos, né, embora não tenha uma medida de proteção necessariamente aplicada, a gente também, né, faz todo um acompanhamento para que essas situações, né, sejam caracterizadas e trabalhadas de uma forma especial. Alguns municípios no Brasil, e aí que eu cito enquanto o exemplo, né, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tem parcerias específicas que recebem esses idosos. Então, né, é um município, por exemplo, que ele disponibiliza essa vaga de abrigo, e o Ministério faz o cofinanciamento dessas vagas, né, para receber especificamente idosos. Né, e isso é muito importante para a gente. Né, a Operação Acolhida, ela tem aí seus quase 5 mil acolhidos, né? Então a gente sabe que este idoso está num espaço menor, num espaço mais particularizado, claro que vai ter uma condição de trabalho, né, de proteção ainda mais adequada do que aquela que um espaço coletivo mais ampliado, né, por muitas vezes por características específicas, né, deste idoso vai poder ofertar.
É uma política bem com equidade, né?
Sim.
Atendendo as necessidades. Agora, de que maneira, Regis, os Centros de Referência da Assistência Social, os nossos CRAS, né, e os Centros de Referência da Assistência Especializada, os CREAS, nas cidades que são destinos desses migrantes, elas estão sendo preparados para essa demanda específica?
Não.
Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Um migrante venezuelano ainda não domina a língua portuguesa. Como é que há algum tipo de preparação nesse sentido e outros tantos desafios, né, colocados?
Sim, sim. Não, excelente pergunta, né? Eu acho que a gente tem um desafio no Sul, que ele se revela para o público migrante e refugiado, mas ele se revela para outros públicos também, que é fazer um SUAS, que seja para todos, mas que seja culturalmente adequado para cada um. Isso é um grande desafio, porque a gente está falando aqui do migrante venezuelano, mas a gente tem o migrante cubano, a gente tem o migrante que veio do Haiti, da Angola, da Síria, né, de todos os países em conflito, né, que a gente já teve a oportunidade também de estar conversando aqui sobre essas situações em outros momentos. E a gente precisa, de fato, né, assim, que as nossas unidades do SUAS estejam culturalmente adequadas, né, para essas situações. O desafio da língua, sem dúvida, né, ele é ainda gigantesco. E a gente tem orientado e contribuído mesmo, né, assim, incentivando e fomentando os municípios para as parcerias, né, sobretudo parcerias com universidades. As universidades elas podem contribuir muito nesse momento com as associações de migrantes. Então, a gente tem associações dos haitianos, associações, né, dos próprios venezuelanos, outras nacionalidades, né, que também podem dar suporte, né? A gente tem comunidades instituídas já muito, muito fortalecidas no Brasil inteiro, né, que são parceiras também importantes nessas estratégias. As instituições, né, de apoio, as entidades também podem ser parceiras estratégicas. Então, com relação à língua, isso é fundamental. Mas esse culturalmente adequado, ele vai para além da língua. Né? Ele vai, por exemplo, para a gente poder traduzir para este migrante, para esse refugiado, o que é o SUAS. E aí, nesse sentido, Érica, no ano passado, a gente tem uma cartilha do SUAS que chama assim, SUAS Modos de Usar. Se para as pessoas jogarem ela no Google, vão localizar ela lá no primeiro linkzinho que vai
SUAS
aparecer.
SUAS, modo de usar.
Isso.
SUAS, modo
isso,
de usar.
Isto. Ela foi ilustrada pelo Ziraldo, né, um grande cartunista brasileiro. Então, uma cartilha que tem uma linguagem muito acessível, né, para o usuário mesmo, para a pessoa poder ler e entender. E a gente, ano passado, a gente conseguiu a tradução dela, né, também para o espanhol, para o inglês, para o crioulo, que são as línguas, né, que a gente mais recebe enquanto nacionalidades, para que essas pessoas também tenham condições, né, de estar tendo acesso a esse material. A gente também tem uma outra frente de trabalho grande, que é de produção de orientações técnicas, né, caderno de orientações mesmo para as equipes, com orientações de como que deve se dar esse atendimento. A gente lançou em outubro de 2025, na semana que a gente comemorou, né, o Dia das Crianças, uma orientação técnica específica para crianças e adolescentes migrantes no SUAS, né, então, que traz ali experiências, boas práticas, né, que traz ali um material de conteúdo técnico muito relevante que capacita também os profissionais do SUAS para essas intervenções.
Então, os CRES e os CRAS estão preparados.
Os CRES e os CRAS, eu acho que eles estão num processo constante, né, de preparação, né, para atendimento a esses públicos. É claro que sempre vai aparecer uma situação que é nova, uma situação que o profissional, né, ainda não tem conhecimento sobre a sua intervenção naquele caso, né? Existem muitas particularidades mesmo nessas situações, né, assim, a documentação de um migrante é algo que é complexo, né, um processo que é burocrático. Então, assim, o que a gente orienta é também que se o CRAS ou o CREAS, né, não tem a informação naquele momento, busca aqui o apoio do MDS, a gente também está disponível, né, toda a nossa equipe para estar orientando e apoiando nessas situações.
Muito bem. Regis, falando da garantia da alimentação agora, né? Quais são as ações de combate à fome e garantia de nutrição básicas oferecidas nos abrigos geridos e apoiados pelo MDS?
Sim. Hoje a alimentação, todos os abrigos, eles têm três alimentações garantidas, né? O café da manhã, o almoço e o jantar. Essa alimentação, ela está dentro de um escopo daquilo que a gente chama da infraestrutura e da logística mesmo, né, ofertada pela Força-Tarefa, junto a uma parceria com o Ministério da Defesa Social, né, a partir da Força-Tarefa, que tem trabalhadores e trabalhadoras, né, profissionais militares, né, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, né, e que estão lá também numa Força-Tarefa humanitária na operação acolhida. Então, há um contrato mesmo com uma empresa, né, que é regido pela operação e que passa por todo um processo, né, referente às questões de segurança alimentar e nutricional. Temos nutricionistas nas equipes que fazem esse acompanhamento para que as pessoas possam estar, né, fazendo aí, ou tendo acesso, né, adequado à alimentação segura e nutricional. É importante também dizer, né, que a gente tem algumas instituições que são parceiras nesse processo, que compõem a rede de segurança alimentar, né, com as cozinhas solidárias, com os próprios restaurantes populares, né, muitos deles apoiados pelos programas do MDS, como o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, né, entre outros, e que fortalecem a operação acolhida, mas fortalece também o depois da operação acolhida, né, em cada um desses municípios que esses migrantes estão.
Regis, você falou aqui ao longo da nossa conversa, quem nos escuta percebeu que ele falou em Acnur. Eu vou até traduzir essa sigla para os nossos ouvintes, que é Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E o Regis também falou algumas vezes OIM, que é Organização Internacional para as Migrações. Tanto o Acnur quanto a OIM são órgãos da Organização das Nações Unidas, a ONU. E Regis, como que é o trabalho com esses órgãos? Como que é o trabalho com a ONU?
Perfeito, né? Agradeço também por ter, né, trazido aí a nomenclatura completa, né? Também temos, enquanto parceria com esses órgãos da ONU, o UNICEF, né, que é a Organização das Nações Unidas para as Infâncias, e também a PRDF, que é a Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento. São quatro instituições, né, que são muito importantes para a gente, juntamente com a AVS, que é uma entidade da Associação de Voluntários Internacionais do Brasil, né, que desenvolvem trabalho com a gente dentro da Operação Acolhida. Além de ter uma expertise mesmo nas temáticas, né, pelo trabalho desenvolvido no mundo inteiro, as agências no âmbito brasileiro, elas são coordenadas pelo governo brasileiro, então elas trabalham a partir da coordenação do MDS, na área do acolhimento, na área, né, da proteção e a partir de outros ministérios nas suas devidas representações, e elas auxiliam tanto com a captação de recursos internacionais, o desenvolvimento de atividades dentro das unidades de acolhimento, o apoio nas questões de interiorização. Né? Então, elas acabam sendo uma parceira estratégica do governo federal para a implementação, né, das atividades que são desenvolvidas no âmbito da Operação Acolhida. Nós temos parcerias com essas agências, né, na onde dentro dessas parcerias estabelecem ali um plano de trabalho, né, com as atividades que elas vão estar desenvolvendo, que vão desde ter profissionais de apoio para desenvolver algumas dessas atividades, e vou citar aqui uma que é muito importante, que é o Superpanas, desenvolvido numa parceria com o Unicef, na onde oferece, né, ali toda uma atividade de convivência e uma atividade socioeducativa, de informação, com as crianças e adolescentes, né, que estão nos acolhimentos. Com a PDF, nós temos ações muito importantes na área de orientação para as questões relativas à violência de gênero, métodos contraceptivos, questões relativas às violências sexuais, de raça, etnia. Então, as agências elas nos ajudam muito nessas missões. E no caso da UIM e ACNUR, né, que são, né, as mais presentes até pelas pautas, né, elas também têm um apoio importante com relação às questões de documentação. Né? Uma regularização documental no Brasil de um estrangeiro, ela, embora seja simples, porque a nossa lei é uma lei acolhedora, ela tem alguns processos, né, e que uma pessoa que chega num país diferente, ela precisa de ter um apoio maior, né, uma proteção maior para poder, né, seguir esses processos, conhecer os órgãos brasileiros que fazem esse tipo de documentação, e essas agências também estão presentes neste momento.
Muito bem. E fazem um excelente trabalho junto com
Sim,
o governo
são
do Brasil.
Importantes parceiras.
É isso, para a gente finalizar, nós estamos gravando aqui na segunda semana de janeiro. A Venezuela vive um momento delicadíssimo pelo ponto de vista político, conflitos envolvendo os Estados Unidos. E eu gostaria de saber como que está atualmente o fluxo migratório de venezuelanos ingressando em solo brasileiro. Está normal, maior, menor? Quais as expectativas também para os próximos meses?
Não, perfeito. Eu acho que é importante a gente destacar que o governo brasileiro, né, conduzido a nível de governo federal pela Casa Civil, mas com a participação dos diversos ministérios, né, desde o mês de novembro, quando a gente já acompanhava essa escalada do tensionamento entre Venezuela e Estados Unidos, né, tem se reunido e tem construído um plano de contingência. Esse plano de contingência, ele é um instrumento que ele já faz parte da Operação Acolhida, né, então a gente já teve outros momentos na Operação Acolhida que precisaram de plano de contingência, porque teve algum tipo de manifestação cultural, econômica, política na Venezuela que repercutiu no fluxo, e que a gente também, neste momento, né, a gente reativa ele e faz as adaptações necessárias. Então, o plano de contingência, ele prevê, né, toda uma série de medidas que podem ser implementadas a partir do aumento do fluxo. Este aumento do fluxo, ele não aconteceu, né? Então acho que é importante para todos os nossos ouvintes, né, estarem cientes dessa informação, né? Muitas fake news circulam sobre os assuntos, né, sobre este assunto em específico, e é importante a gente dizer, né, que não teve aumento do fluxo neste momento, avaliando as duas primeiras semanas, né, do mês de janeiro de 2026. O fluxo atual, né, ou melhor, né, o fluxo habitual, né, se a gente pega o ano de 2025, era um fluxo de menos de 350 pessoas por dia, mas que gira em torno de entre 300 e 350. Então, a gente tem uma média aí, né, por entrada, isso por dia, né, durante o ano de 2025, que está em torno aí, né, um pouquinho mais de 300 pessoas e menos de 350. Se a gente pega as duas primeiras semanas de janeiro de 2026, essa média ela é menor que 70 pessoas. Ou seja, o fluxo está bem abaixo daquele fluxo que é o mediano, se comparado ao ano anterior. Contudo, é importante a gente dizer também que, historicamente, o mês de janeiro, por ser um mês de férias escolares, por ser um mês seguido de comemorações de finais de ano, né, ele já tem, de fato, um fluxo migratório menor, né, do que os outros meses. Mas o cenário atual é um cenário de normalidade enquanto fluxo, mas que não descarta a nossa necessidade de ter medidas de alerta, né, para um monitoramento periódico, né, e com uma capacidade rápida de resposta, caso seja necessário, para ampliação de vagas de acolhimento, para ampliação da interiorização, para ampliação das questões relativas à documentação, estratégias de saúde e também, né, as próprias estratégias que envolvem o bem-estar de quem já está nos acolhimentos e não se fiquem impactados, né, com essas, com esse possível, né, fluxo, caso ele aumente. Então, todos os ministérios estão muito empenhados nisso, né, o MDS tem conduzido todo o diálogo daquilo que se refere às unidades de acolhimento e ampliação criação de vagas para que a gente esteja preparado, né, para esta ou para outra, né, tipo de eventualidade que repercuta no fluxo migratório, né, e que coloque aí um fluxo maior do que aquele observado, né, na fronteira com a Venezuela.
Então, o plano estratégico está pronto, mas ainda não foi acionado porque não há necessidade.
Sim, ele foi acionado enquanto alerta, né, mas enquanto aumento das estruturas atuais, não foi acionado porque não tivemos ainda necessidade.
Muito bem. A operação Acolhida demonstra que com gestão eficiente e integração entre ministérios, organizações e sociedade, é possível transformar uma crise migratória em uma oportunidade de desenvolvimento e diversidade para o nosso país, o Brasil. Então, Regis, muito obrigada por nos apresentar a operação Acolhida com tantos detalhes, trazer inclusive dados bem atuais em relação a essa fronteira. E bom trabalho para a sua equipe. Volte aqui ao MDS sempre que necessário, que possível, com novas informações. Parabéns pelo trabalho. Inclusive, os nossos ouvintes, eu estou gravando com o Regis, ele estava ontem em Pacaraima, né, em Roraima, acompanhando o ministro Wellington Dias, que fez uma visita lá ao local onde os migrantes chegam ao Brasil. E, então, muito obrigada pelo esforço de vir depois de ter atravessado o Brasil.
Eu que agradeço, Érica, e todos os ouvintes, né, que estão aqui nos acompanhando. E também deixo o meu agradecimento, né, à minha equipe, mas também à equipe de todos os SUAS desse país, né, que tem garantido mais proteção aos migrantes e refugiados. Acho que o SUAS, né, ele está presente na Operação Acolhida, mas ele está presente também em cada um dos municípios brasileiros, né, levando proteção a migrantes, refugiados e outras situações que demandam, né, deste sistema de proteção, o seu olhar, né, e essa lente de cuidado que nós temos.
Muito bem. O nosso bate-papo semanal chega ao fim, mas eu te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. É só buscar por @mindesenvolvimento. O MDS também está no WhatsApp, pelo canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social, por telefone, pelo número 121-121. É o Disque Social Ligação Gratuita de todo o Brasil. E nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, X e Quai. Para acesso a qualquer uma delas, está fácil encontrar. O perfil é @mdsgovbr. Escolha seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS. Fala MDS!